Sejam bem-vindos. Eu sou Manuela Bittar, sou instrutora do curso de filosofia da Nova Acrópole e hoje nós vamos falar sobre consciência, o que é e como desenvolver. Esse tema ele já foi muito estudado no âmbito da psicologia, da neurociência e da própria filosofia. Mas hoje não é o nosso intuito abordar essas diversas correntes, trazer esses diversos conceitos. O nosso foco é falar de consciência à luz da filosofia. Então, a Nova Acrópole é uma escola de filosofia à maneira clássica que tem por objetivo ajudar o ser humano a desenvolver a sua parte verdadeiramente humana. Só que o ser humano é um organismo complexo. Tem uma diversidade de elementos internos e externos com os quais ele precisa se relacionar, com os quais ele precisa se harmonizar. Então, ele precisa conhecer esse seu aspecto humano e tomar posse dele. Então, é aí que entra o papel fundamental da consciência, a gente compreender esse conceito e aprender como desenvolver essa consciência. Então, nessa palestra, eu vou trabalhar um pouco desse conceito de consciência à luz da filosofia e vou apresentar três aspectos que podemos exercitar para desenvolver essa consciência humana. Um ser humano, ele possui um corpo físico que tem diversas necessidades. Uma boa alimentação, ele precisa de exercícios físicos moderados, de vez em quando precisa de um check-up, precisa de um sono justo, um sono adequado. E nós temos uma expectativa de que se atendermos todas essas necessidades, vamos ter um corpo saudável por um bom tempo da nossa vida. Só que cuidar desse corpo exige tempo, exige dedicação, exige esforço. Para além desse corpo físico, nós temos uma família. Uma família com tios, avós, primos, sobrinhos, filhos, netos. Cada um com seu temperamento, cada um com seu modo de ver a vida. E se relacionar com cada um desses familiares exige esforço, exige dedicação, atenção. E isso demanda tempo, demanda energia. E para além da nossa família, nós temos também os nossos amigos, também com uma diversidade de temperamentos, gostos, e nós temos uma expectativa em relação à nossa família e em relação aos nossos amigos. Queremos que eles sejam felizes, queremos que a gente permaneça unido por o maior tempo possível. Mas para além de todas essas pessoas, nós temos também o nosso estudo, o nosso trabalho, que também demanda tempo, que também demanda energia, e nós temos expectativas em relação ao nosso estudo, que a gente possa se qualificar para conseguir um bom emprego, e tenho expectativa em relação ao meu trabalho, que eu consiga uma compensação financeira, um reconhecimento profissional, e essas áreas também têm uma expectativa em relação a mim, que eu seja produtivo, que eu consiga trazer soluções inteligentes para os problemas que vão surgindo. E atender todas essas expectativas exige tempo, dedicação e esforço. Só que para além de tudo isso, a gente também vive em sociedade. Então nós temos um convívio social. Então nós temos o trânsito, que às vezes está congestionado. A gente precisa ir ao banco, que às vezes está com uma fila grande. E isso exige tempo, exige esforço para que a gente possa se relacionar bem com o trânsito congestionado, com o atendente do supermercado. E a gente também precisa de um momento de diversão, de lazer, e a gente precisa encontrar um tempo na nossa rotina para isso. Então, são diversas áreas da nossa vida que tornam o ser humano um ser complexo. Mas será que a gente tem tempo, energia, para conseguir atender todas essas demandas e todas as expectativas que surgem dessas áreas da nossa vida? Então, normalmente, a gente acaba selecionando algumas dessas áreas e a gente deixa as outras meio de ladinho, meio esquecidas. Então, a gente começa a se dedicar, às vezes, à família, ao trabalho e esquece as outras áreas. E aí pode ser que venha aquela sensação de que está sempre faltando algo. Tem sempre algo precisando ser atendido e que eu não consigo tempo, não consigo dar atenção a essas outras áreas da minha vida. E aí, nesse processo de escolher algumas áreas para atender, eu começo a me identificar com alguns papéis. Então, na minha família, eu me identifico com o papel de filha ou de mãe. E aí, enquanto eu estou na minha família, eu tento atender as expectativas da minha família. E aí eu saio da minha casa, deixo o meu papel de mãe ali, e agora eu vou para o meu trabalho e vou exercer um outro papel, o papel de profissional. E ali eu tento atender as expectativas no meu trabalho. Saio do meu trabalho, vou encontrar os meus amigos, e agora eu estou exercendo um outro papel, o papel de amigo. E aí eu fico pulando de papel em papel. E pode ser que chegue um momento que eu não sei mais quem eu sou. Eu começo a me identificar com essas diversas necessidades da minha vida e esqueço que por trás de tudo isso há algo mais eterno, mais profundo e verdadeiro que precisa se expressar para que o ser humano se realize. E o que ocorre é que quando a gente começa a se identificar com essas diversas áreas da nossa vida, a gente está construindo a nossa casa em bases muito frágeis, em bases que são mutáveis, passageiras. Então, se eu me identifico com o meu trabalho e coloco ali o meu sentido de vida, se eu perco o meu emprego, porque eu fui demitido ou porque eu me aposentei, eu me perco junto. Se eu coloco o meu sentido de vida na minha relação com os meus amigos, se eu perco os meus amigos, eu me perco junto. Então, o ser humano, para se realizar, ele precisaria encontrar um ponto mais sólido onde ele possa construir a sua casa, colocar o seu centro de vida, o seu sentido de vida em algo mais profundo e mais eterno. Então, imagine uma esfera. Na superfície, na periferia da esfera, estariam essas diversas áreas da nossa vida, com as quais acabamos nos identificando. E no centro da esfera estaria esse nosso aspecto mais eterno, mais profundo, que seriam os nossos valores e os nossos princípios. E desse centro, eu consigo me relacionar com todas as áreas externas da minha vida. A partir desse centro, eu consigo unificar as diversas áreas da minha vida. Então, esse centro seria como um farol. Um farol que é alto, vertical, que está próximo ao sol. Então, esse farol é essa nossa parte interna mais elevada, que reflete a luz da bondade, a luz da generosidade e que vai iluminar os diversos aspectos da minha vida. Então, quando o meu trabalho me demanda, se eu estou nesse meu centro, nesse meu farol, eu jogo luz. E aí eu consigo, com os olhos da bondade, da justiça, verificar se eu realmente preciso dedicar mais tempo ao meu trabalho. Ou se basta eu estar menos disperso, estar mais atento no meu trabalho. Se eu estou num convívio com os amigos e algum amigo me distrata, se eu estou no meu centro, desse meu centro eu jogo luz naquela relação. E aí eu consigo iluminar não só aquele aspecto grosseiro do meu amigo, eu consigo ver todas as qualidades que ele tem. E aí eu posso me relacionar com ele através dessas qualidades, dessas virtudes que ele tem. E encontro esse ponto de harmonia com o meu amigo. E o que é interessante nisso tudo, quando estamos no centro, é que uma experiência que eu adquiro com o meu amigo, que me distratou, eu sintetizo onde? No centro. Então eu vivo essa experiência na periferia e trago o aprendizado para o centro. E esse aprendizado agora eu posso usar na minha família, eu posso usar no meu ambiente de trabalho, de forma que eu vou unificando todos os aspectos da minha vida. Se eu estou vivendo na superfície da minha esfera, eu estou vivendo um tempo cronológico, em que eu fico migrando de um ponto ao outro, tentando atender essas diversas necessidades da minha vida externa e sendo engolido por esse tempo. Mas se eu estou no centro da minha esfera, eu passo a viver um tempo consciência, em que tem um alcance de eternidade, porque eu estou em contato com a minha parte eterna. Então, em termos práticos, seria mais ou menos assim. Eu estou estudando para passar no vestibular. E aí eu tenho uma grande quantidade de conteúdo, e em pouco tempo eu preciso vencê-lo para poder conquistar a minha aprovação no vestibular. Então, se eu estou fixado somente nesse meu resultado, eu sou engolido pelo tempo. Mas se eu estou presente, se eu estou consciente no meu estudo, eu já tenho tudo. Eu não dependo de um resultado para me realizar, para ser feliz. Então, eu saio desse tempo cronológico e eu passo a viver esse tempo consciência. E o resultado, se eu passei ou não no vestibular, vai ser apenas uma consequência. Mas que não vai mudar o meu grau de realização humana. Por quê? Porque o meu ser participou daquele momento. Então, tudo já estava presente, eu não precisava de mais nada. Mas conseguimos ser 100% bondosos, 100% generosos, justos? Então, o que acontece é que a gente tem uma dificuldade de encontrar esse centro e de permanecer nele. Então, a gente acaba se deslocando para a periferia e se identificando com alguma área externa da nossa vida. Então, para desenvolver a consciência, a gente teria que realizar um trabalho de concentração, de trazer o nosso centro para o interior da esfera, reposicionar o nosso centro, de fato, no interior dessa esfera. Mas, em termos práticos, o que seria esse centro? Então, aqui eu vou recorrer ao ensinamento de várias tradições, tanto orientais como ocidentais, que nos dizem que o ser humano é formado por duas partes, dois aspectos. Um aspecto terreno, físico, material, que é movido por instintos, por desejos, que a gente denomina de eu animal, porque se move por instintos, assim como o animal. E um outro aspecto celeste, eterno, espiritual, que seriam os princípios, os valores, que a gente chama de eu divino. E entre esse céu e terra, entre o celeste e o material e o terreno, estaria o aspecto verdadeiramente humano, que é a nossa mente. E a missão do ser humano seria, a partir dessa mente, conseguir unir céu e terra. Expressar nas nossas ações esses princípios celestes. Então, a nossa mente, ela estrutura os nossos pensamentos. Se essa mente está virada para cima, ela vai ser impactada pelos princípios, pelos valores, pelo eu divino. Se essa mente ela se vira para baixo, ela vai estar impactada pelos instintos, pelos desejos, pelas necessidades do eu animal. Então, para unir céu e terra, a gente precisaria virar a nossa mente para cima, para que ela refletisse os princípios e os valores, para trazer esses princípios e valores para as nossas ações. Para converter princípios em ações, não basta só os nossos pensamentos bem estruturados. Aí a gente precisaria aliar um outro aspecto do ser humano, que são os nossos sentimentos. Então a mente estrutura os pensamentos em função dos princípios. E os sentimentos fazem a gente se mover em função desses princípios. Então, através da mente a gente compreende, através dos sentimentos a gente se move. Então, aí, nesse aspecto da mente, do nosso coração, reside a nossa consciência, é o nosso centro humano. Então, estaria, nosso centro, nossa consciência, estaria nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos mais elevados. Ocorre que a nossa consciência, ela fica como um elevador, subindo e descendo entre o eu humano e o eu animal. Não chega ao eu divino, porque o eu divino seria ser a bondade, ser a justiça. E isso é próprio dos sábios, não é próprio ainda dos seres humanos que buscam esse caminho. E a nossa consciência então fica passeando entre o eu divino e o eu animal, como um elevador. E aí Platão vem nos explicar que o ser humano, ele pode ser atraído por prazeres sensíveis e prazeres inteligíveis. Então, os prazeres sensíveis são aqueles prazeres que vêm das sensações, que provém do corpo, da nossa relação com o mundo material. E os prazeres inteligíveis seriam os prazeres da alma. Então a gente fica nesse elevador se movendo em função desses prazeres, ora da alma e ora do mundo material, os prazeres sensíveis. Então seria mais ou menos assim: um nosso amigo nos convida para fazer uma refeição, comer de repente uma feijoada num domingo, ou uma outra refeição qualquer. E aí a gente começa a pensar no sabor da feijoada. E a gente fica ali desfrutando desse prazer sensível, né? O prazer de sentir o sabor do alimento. E vamos, almoçamos juntos e esse prazer dura até o momento em que eu tenho a minha fome saciada. E aí eu desfrutei do meu prazer sensível. Se depois dessa refeição, esse mesmo amigo chega e fala assim: vamos ali fazer um trabalho voluntário, que tem pessoas precisando de ajuda, e a gente vai por amor. Agora a gente vai desfrutar do prazer inteligível, que é o prazer da alma. E pode ser que esse prazer dure muito mais do que o simples ato, do que o simples trabalho voluntário. Às vezes ele dura por dias, ele alimenta a nossa alma por dias. Então Platão fala que a gente precisaria desenvolver os prazeres inteligíveis e trazer junto esses prazeres sensíveis, porque os prazeres inteligíveis são os prazeres próprios do eu humano, da nossa alma. Então, a nossa consciência fica nesse elevador, ora se identifica com os aspectos materiais e se move pelos prazeres sensíveis, ora se identifica com aspectos mais elevados e se move por prazeres inteligíveis. Então, estou lá eu no meu almoço e eu resolvo me levantar da mesa e bato o meu dedinho do pé. E aí vem aquela dor. Aí minha consciência vai para onde? Para o meu dedinho do pé. Ela estava ali na minha fome, aí a consciência agora está no dedinho do pé, ou seja, está no meu corpo. Se eu estou no meu centro, no meu farol, eu consigo iluminar essa dor, eu consigo iluminar essa situação e procurar uma resposta mais justa. Preciso fazer uma massagem, colocar um gelo. Agora, se eu passo a me identificar com essa dor, eu vou ficar ali sentindo essa dor, vou ficar ali chateado, vou ficar preso nessa situação. É a mesma coisa que acontece quando a gente está com uma dor de cabeça, por exemplo. Então, diante da dor de cabeça, a gente tem uma série de possibilidades. Se eu estou no centro, eu consigo encontrar essas possibilidades. Então, posso tomar um remédio? Posso descansar? Ou então, não, agora é o momento de fazer um trabalho que é urgente, então eu preciso ir mesmo com dor de cabeça. Mas, se eu estou identificada com essa dor de cabeça, eu vou para casa e fico ali curtindo essa dor de cabeça. Então, a minha consciência, ela fica passeando entre esses diversos aspectos da minha vida. Agora, se imagine admirando um pôr do sol. Para onde vai a nossa consciência? No pôr do sol, a gente fica ali participando dessa, percebe a força da natureza, percebe a beleza, percebe a bondade do sol que dá luz a todos os seres, independentemente de quem seja. E aí a nossa consciência então se eleva. A partir dessa beleza dentro, eu consigo perceber essa beleza fora. E então a minha consciência vai para os princípios, vai para os valores. Então, esses exemplos foram só para mostrar como a nossa consciência ela fica num elevador o tempo inteiro. Então, o que que seria esse trabalho de desenvolver uma consciência mais humana? Seria a gente alimentar mais esse estado de consciência elevado. E para isso a gente não precisa de um pôr do sol. A gente pode ver essa beleza do pôr do sol em todas as coisas, numa flor, no sorriso de uma criança, num ato de bondade, na tentativa de acertar de um adulto. Então, essa beleza está em todos os lugares. E esses estados de consciência que geram prazeres inteligíveis é que a gente precisaria alimentar. Então, nós vimos que consciência é a possessão do centro da esfera, possessão daquilo que eu verdadeiramente sou, dos meus pensamentos e dos sentimentos mais elevados que eu puder alcançar. Dessa minha parte interior mais elevada. E como é que eu faço para encontrar essa minha parte mais elevada e para desenvolvê-la, conseguir permanecer cada vez mais nesse centro? Então, eu vou trazer três aspectos que são aspectos que podem nos ajudar nessa construção e desenvolvimento da nossa consciência. Então, o primeiro deles seria conhecer-se a si mesmo. O segundo seria controlar o eu animal. E o terceiro, desenvolver a vontade. Então, conhecer-se a si mesmo. A primeira pergunta que surge é: onde é que está o meu centro? Então, se eu já sei que eu não consigo permanecer ali no interior da esfera, onde eu sou 100% bondoso, 100% generoso, eu preciso saber onde eu estou, para poder ir me deslocando cada vez mais para o interior dessa nossa esfera. Então, onde é que está meu centro? Não é difícil da gente perceber, porque normalmente a nossa vida gira em torno dele. Então, a minha vida gira em torno do aspecto econômico? Ali está o meu centro. Minha vida gira em torno do meu trabalho? Ali está o meu centro. A minha vida gira em torno da minha família? Ali está o meu centro. Gira em torno da lei do menor esforço? Ali está o meu centro, no meu corpo físico, na inércia. Então eu preciso identificar onde eu estou para conseguir traçar esse caminho de volta ao interior da esfera. Uma outra pergunta que surge nesse processo de conhecer-se a si mesmo é: o que eu verdadeiramente sou? Então, quando a gente vai se apresentar para alguém, é muito comum que a gente diga o nosso nome, se a gente tem filhos ou não, onde é que a gente trabalha, onde é que a gente mora e o que é que a gente gosta de fazer. Então, a gente fala praticamente dos papéis que a gente exerce na nossa vida, desses aspectos mais externos. E o que que está por trás de tudo isso? Então, eu sou a profissional? Então, eu estou me identificando com um papel. Eu sou mãe? Então, eu estou me identificando com outro papel. Eu precisaria começar a desidentificar dessa parte externa da circunferência e caminhar cada vez mais para o centro, reconhecer cada vez mais aquilo que eu verdadeiramente sou, aquilo que eu acredito, aquilo que me move, que seria o quê? O eu humano, esses pensamentos e sentimentos elevados, a partir dos quais eu consigo me relacionar com todas as áreas da minha vida. Então eu preciso reconhecer o meu farol. Então, perceber onde é que eu estou identificado e saber para onde eu tenho que ir. O segundo aspecto que eu gostaria de apresentar nesse processo de desenvolvimento da consciência seria controlar o eu animal. Então, o nosso eu animal é como um bichinho de estimação. Então, ele chega na nossa casa, pequenininho, bonitinho, e aí a gente começa a falar para ele as regras, a gente apresenta as regras, né? Não pode subir no sofá, né? Tem que dormir ali no cantinho da área. E a gente apresenta um monte de regra. Aí no segundo dia, ele se apresenta para a gente com aquela carinha de chorão, aí a gente pega no colo e coloca no sofá. Aí dentro de poucos dias, ele já tomou posse do sofá. Aí ele vai querer conquistar agora um novo espaço. Aí ele vai para nossa cama e toma posse da nossa cama. E nada contra a forma como a gente cuida dos nossos bichinhos de estimação. Eu só queria fazer esse paralelo com o nosso eu animal, que é praticamente assim que acontece. Então a gente senta para estudar. Aí o nosso euzinho, o animal, começa. Eu tô com sono. Aí a gente olha para ele e vê o nosso bichinho de estimação, né? Fala, tão bonitinho, ele merece descansar. Aí, em vez de estudar, eu vou dormir. Aí eu acordo e sei, não, agora eu preciso trabalhar. Aí eu sento para trabalhar. Aí o nosso euzinho, o animal, fala assim: eu tô com fome. Aí a gente olha para o nosso euzinho, né? Nosso bichinho de estimação, fala assim: ah, não posso deixar ele com fome. E aí levanto, não trabalho, e vou lanchar primeiro. Então, controlar o nosso eu animal seria como domesticar um bichinho de estimação. Exige esforço e exige dedicação. Então, a gente vai precisar, às vezes, dizer não. Então, o eu humano senta para estudar e o eu animal começa, ai, estou com sono, a gente pode dizer para ele, olha, daqui a pouco é o momento de você descansar. Então, o que que é o eu humano? Aplicando a justiça. Então, a hora para o estudo, a hora para o trabalho, a hora para o descanso e a hora para a alimentação. E se eu me alimento e descanso no momento justo, eu vou ter um momento muito mais prazeroso. O meu sono vai ser muito mais renovador, a minha alimentação vai ser muito mais prazerosa. Por quê? Porque a justiça está participando desses momentos. Então o meu humano está presente e eu me completo. Eu alimento o meu eu humano e o meu animal ao mesmo tempo. Mas para isso eu preciso educá-lo. Se eu não domestico esse meu eu animal, ele cresce, ele vai virando uma fera e daqui a pouco eu perco o controle sobre ele. Então, educá-lo exige esforço e exige dedicação. E aí vem o nosso terceiro aspecto que a gente precisaria desenvolver, que seria a vontade. Então, eu passei a vida inteira alimentando o meu eu animal, movido por desejos, por instintos, e para romper essa mecanicidade, esse automatismo, vou ter que fazer uso da vontade. O que que seria a vontade no nível humano? Seria um grau elevado do querer. Aprender a gostar do que é bom, aprender a gostar do belo, do justo, do verdadeiro. Então, por que que eu não consigo vencer o hábito da preguiça, o vício da preguiça? Porque eu aprendi a gostar da preguiça. E para vencer a preguiça, agora eu vou ter que aprender a gostar de outros valores, de outros princípios mais elevados. Por que que eu não consigo vencer o hábito da gula? Porque eu aprendi a gostar da gula. E para vencer isso, eu vou ter que aprender a gostar de algo mais elevado. Então a gente tem diversos exemplos na nossa sociedade que são muito inspiradores. Pessoas que pintam com os pés porque não têm as mãos. Então, como é que conseguiram superar essa limitação? Desenvolvendo disciplina, desenvolvendo ordem, desenvolvendo confiança. Então a gente vê um atleta paralímpico que se supera nos jogos. Por quê? Porque acreditaram em si mesmo, porque buscaram essa força interna. Então tudo aquilo que a gente quer, a gente consegue concretizar. Então, para eu desenvolver a minha consciência humana, eu vou ter que aprender a gostar disso. Eu vou ter que traçar esse caminho em direção aos meus pensamentos e sentimentos mais elevados. Encontrar a minha mente e o meu coração. Se eu começo a fazer esse exercício de conhecer a mim mesmo De controlar o eu animal e desenvolver a vontade, eu vou estar construindo esse meu farol, essa minha luz interna, que vai iluminar os diversos aspectos da minha vida e vai me possibilitar me harmonizar com cada um desses aspectos. E é para isso que eu vim ao mundo como ser humano, para desenvolver esse meu aspecto verdadeiramente humano, que é a consciência humana. E só a partir desse meu aspecto humano eu vou conseguir unir céu e terra e me tornar um ser humano completo e realizado. Então, eu agradeço a presença de vocês. Muito obrigada.